E já está conosco o analista ambiental Rogério Cunha de Paula, ele que é do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Senhor Rogério, seja bem-vindo aqui ao Revista Brasil. Muito obrigado pela atenção com a emissora. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes de todo o Brasil. Bom dia a todo o pessoal aí da Rádio Nacional. Eu agradeço muito o convite para estar aqui falando desse animal magnífico que é a onça-pintada.
Cujo Dia Nacional foi justamente criado com o objetivo de unir esforços em ações de divulgação sobre a importância ecológica, econômica e cultural da espécie. Quer dizer, os objetivos têm sido alcançados, senhor Rogério?
Positivo. Só ainda um detalhe, Walter. Nós estamos comemorando dia 29, não só o Dia Nacional, mas internacional. Opa. Então a gente deu esse start aqui no Brasil, esse pontapé para as celebrações, e aí numa audiência da ONU foi decretado como Dia Internacional da Onça-Pintada. Então estamos comemorando isso em todos os países onde a espécie ocorre. E respondendo a sua pergunta, ainda é muito difícil a espécie, ao mesmo tempo que ela gera fascínio, ainda nós temos muitas questões contrárias aí à sua conservação, os problemas vinculados ao desmatamento, vinculados aos prejuízos econômicos que a espécie gera em algumas localidades. As pessoas, infelizmente, ainda matam muita onça-pintada por esporte, por medo, por retaliação. E é esse é o trabalho árduo que nós temos feito, nós do ICMBio, junto com outros órgãos governamentais e muitas instituições não governamentais também. Muitos órgãos de pesquisa, universidades. Então a gente tem trabalhado muito em rede, em colaborações com diversos setores, não só os setores ligados ao meio ambiente, mas diversos setores econômicos, do setor energético, da agropecuária, do setor agrícola. Estamos todos engajados aí na luta para a preservação dessa espécie.
Quer dizer, existem parques nacionais onde os plantéis estão ali sendo protegidos, mas nesse nosso Brasil de tamanho continental, onde é que também tem deste plantel, ou seja, da onça-pintada, e que é necessário, portanto, um trabalho de gigante para poder realmente preservar a espécie?
Olha só, Walter, ela está distribuída praticamente por todo o Brasil, obviamente. A espécie já desapareceu de muitos locais do Brasil. Hoje nós dizemos que as apólices de seguro da onça-pintada no nosso país é a Amazônia e o Pantanal. Mesmo em áreas que não são protegidas por parques nacionais, outras unidades de conservação, são biomas, são habitats que se encontram preservadas em diversos níveis de qualidade boa. Mas ainda no Cerrado, na Caatinga, da Mata Atlântica, né, nós temos alguns indivíduos. Nesses três biomas, ela está em condição mais desfavorável. Na Mata Atlântica e na Caatinga, hoje ela é considerada criticamente ameaçada. Nós temos menos de 250 animais em cada um desses locais, né? E no Cerrado, um pouquinho melhor que esses dois, mas ainda numa situação muito crítica. No Cerrado de Brasília, toda essa região em volta aí do Distrito Federal, nós temos ainda alguns animais sobrevivendo. Então, a nossa preocupação, ela vai realmente em aumentar a condição das populações persistirem. A partir do momento que nós temos um número pequeno de indivíduos nas localidades, existe uma tendência a uma extinção local em curto espaço de tempo, nós dizemos aí 30 anos, no máximo 50 anos. Então, a gente precisa correr para reverter esse processo.
O senhor citou que a onça-pintada, infelizmente, ainda continua sendo caçada aqui no nosso território. O senhor citou que uma das condições para a onça ser caçada está relacionada ao esporte. Que esporte é esse, doutor Rogério?
A caça esportiva ainda é utilizada de forma irregular. A caça é proibida no Brasil. Hoje nós temos só regularizado a caça de controle aos javalis, mas todo o resto ela é proibida. Mas ainda assim, nós temos essa caça esportiva, denúncias, indícios de entrada de estrangeiros que vêm para caçar onça. E nós temos ainda um grande problema vinculado a isso, que é o mercado de partes. Então nós temos registrado, principalmente nos países vizinhos ao Brasil, um comércio de dentes de onça ao mercado chinês. Então, hoje a gente vem trabalhando junto aos órgãos de controle, né, as polícias, principalmente a Polícia Federal, temos junto com a Interpol, inclusive, trabalhando nessa rede de tráfico de partes de animais. Então, a caça, ela, é o que eu falei, ela vai em três frentes. A principal é realmente a retaliatória. O bicho está lá, oferece um risco à criação, oferece um risco à vida, as pessoas entendem que existe um risco à vida, apesar dele ser muito mínimo. A onça pintada, os ataques, eles são desferidos quando existe algum fator que provoque esse ataque pelo ser humano. Então, essa caça esportiva que eu menciono, ela é totalmente irregular, é ilegal, prevista pelas punições em lei. Mas acontece bastante ainda, somente no Pantanal e na Amazônia.
O senhor também conversa, doutor Rogério, com o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César.
Obrigado, Walter Lima. Mestre, os senhores têm catalogado por região qual a incidência maior, se da caça esportiva, recreativa, se da retaliatória, ligada a gente que tenha rebanhos ou pessoas que acampam e que se veem ameaçadas, qual é a principal ameaça a esse animal e que tipo de tecnologia está disponível, que tipo de cooperação os órgãos de controle da fauna apresentam para que as pessoas possam reduzir os riscos e espantar os animais para fora do convívio com os humanos, que envolve risco de parte a parte, sem ter que recorrer ao abate.
Bom dia ao pessoal do Rio de Janeiro também. Existem diversos métodos, né? Para responder a primeira pergunta, eu acredito que hoje a retaliatória, ela figura como o maior problema em termos da caça, porque a perda maior de onça-pintada não vem só da caça. Tem outros problemas com relação a isso, como a toda a descaracterização de áreas naturais, mas atropelamentos também em alguns casos. Mas a caça realmente é um grande problema. E a retaliatória, a gente não fala só sobre a onça comer o gado e as pessoas revidam indo atrás da onça, mas ela de forma preventiva também. Então a onça está na região, então antes de acontecer qualquer problema, as pessoas, elas se lançam a uma caçada de onça, porque ela é extremamente excitante para essas pessoas que têm isso no sangue. Então nós temos tentado trabalhar por meio de trabalhos de educação, de associação de valores, então mostrando que a onça vale muito mais viva do que morta, e aí entra a questão do turismo, então incentivos que fazem com que aqueles animais eles permaneçam no local. Hoje, para vocês terem ideia, no Mato Grosso, na região do rio Paraguai, as onças pintadas do rio Cuiabá, principalmente, elas são atrativos de turismo, onde a fonte de renda dos moradores lá inverteu. Então, o turismo como fonte de renda é muito maior do que a própria pecuária em algumas localidades. Então, isso mostra o quanto que a onça ela figura como um grande elemento de potencial exploratório econômico, tá? A presença dela lá. No Mato Grosso do Sul também, da mesma forma. Então, hoje, a gente trabalha, dependendo da região, métodos de prevenção de afugentamento diferentes. Alguns locais, não dá para a gente falar, por exemplo, que vai cercar todo o pasto ou o piquete ali, o curral com cerca elétrica. Em alguns locais, isso é economicamente inviável, porque as áreas são muito grandes do Pantanal e o custo de uma cerca elétrica, por exemplo, é muito alto. Mas nós trabalhamos esses métodos de afugentamento com luzes, sons, o cercamento elétrico, cães guardiães, são cães preparados para proteção de rebanho, então formas diferentes, cada método funciona para um local específico, né, uma particularidade. E onde a gente não consegue implementar nenhum desses métodos, nós trabalhamos com essa associação de valores, com medidas de compensação, não é uma compensação financeira, mas em termos de definir quais são os atributos daquela propriedade e trabalhar aquele atributo através de uma cadeia produtiva, o escoamento da produção, principalmente em pequenos produtores. Então, o turismo entrando também como alternativa de renda. Então, essas alternativas de renda, elas acabam suprimindo os prejuízos econômicos que o animal possa vir a provocar, e assim a gente vai viabilizando, mudando a imagem da onça naquela região. Isso tem sido extremamente positivo na região de Foz do Iguaçu, onde nós temos o Parque Nacional, e a população vem crescendo a partir de medidas que vêm sendo implementadas com os moradores locais ali. E vamos começar a trabalhar isso também na Caatinga, próximo da Serra da Capivara, da Serra das Confusões, na Bahia também. Então, várias, como eu falei, vários, cada lugar ele direciona para uma estratégia diferente de conservação.
No próximo dia 29, portanto, qual o grande presente que este felino, o maior das Américas, poderia estar ganhando nesse seu Dia Internacional da Onça Pintada?
Bom, nós teremos celebrações aí por todo o Brasil, tanto nas mídias sociais quanto presencialmente nos parques onde ela ocorre. Diversas instituições trabalham com a espécie, mas o maior presente que nós podemos dar a ela é participar dessa rede de aumento da tolerância. Então, cada cidadão do Brasil valoriza a onça-pintada, acha bonito e tudo mais, mas aí recebe uma imagem de uma onça morta e aí associada a uma onça que atacou um ser humano, e que muitas vezes isso é recheado de mensagens falsas, recheado de informações falsas. Então, eu faço esse pedido à população brasileira, porque a onça ela desperta tanto essa paixão, esse fascínio, quanto o medo, o terror e a raiva, né? Então, vamos fazer a propagação de imagens que sejam positivas e não negativas da espécie, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, as imagens negativas elas vêm associadas com imagens com notícias falsas. A gente agora tem 3 notícias rolando a rede com ataques que não houveram da espécie em ser humano. Então, faço esse apelo à população para que vamos divulgar a onça como a gente fala, né? A gente faz uma campanha pela a conservação, pelo encantamento. Vamos nos encantar e trabalhar em favor da conservação dessa espécie maravilhosa da nossa biodiversidade, símbolo nacional da biodiversidade brasileira.
Parabéns a todos pelo trabalho que vem desenvolvendo e, claro, na torcida para que essa conscientização alcance toda a nossa população. Muito obrigado ao senhor. Até uma próxima, doutor Rogério.
Agradeço a todos. Um bom dia, uma boa semana a todos os ouvintes.